Isaías 5.
Quero cantar para o meu melhor amigo o canto que ele dedicou à sua vinha. Sobre uma colina verdejante tinha o meu amigo uma vinha. Remexeu a terra, limpou das pedras e depois plantou-a do melhor bacelo. No meio construiu uma torre de guarda e fez lá também um lagar de pedra. Esperava que ela lhe desse boas uvas, mas só deu uvas amargas.
E agora, habitantes de Jerusalém e gente de Judá, digam lá quem é que tem a culpa. Sou eu ou é a minha vinha? Poderia eu fazer mais pela minha vinha, depois de tudo o que eu fiz? Por que é que então só deu uvas amargas, quando eu esperava que desse uvas boas? Pois bem, vou dizer-vos o que penso fazer à minha vinha. Vou desfazer-lhe a sebe, para que seja destruída, e fazer uma brecha no muro, para que seja calcada. Vai ficar completamente abandonada, pois nem será podada nem cavada. Então os espinhos e a erva daninha hão de crescer, e proibirei as nuvens que derramem chuva sobre ela.
A vinha do Senhor, o Todo-Poderoso, sois vós, israelitas, e a sua terra preferida sois vós, gente de Judá. O Senhor esperava de vós honestidade, mas só há crueldade. Esperava justiça, mas só há gritos de injustiça. Ai de vós, que arranjais casas e mais casas, e que comprais campos e mais campos, até se tornarem senhores absolutos de todos os lugares do país. Mas eu ouvi o Senhor Todo-Poderoso a dizer:
muitas casas serão destruídas, e embora sejam grandes e belas, ninguém as habitará. 3 hectares de vinha não darão mais que um pequeno barril de vinho, e 10 medidas de semente só produzirão uma.
Ai daqueles que se levantam cedinho para logo se embriagarem, e até altas horas da noite se aquecem com vinho. Embebedam-se ao som das harpas e da lira, dos tamborins e das flautas. Por isso, não reparam nas obras do Senhor, nem veem o que as suas mãos realizam. Por isso, o meu povo será deportado, porque não compreende nada. Os seus nobres vão morrer de fome, e a gente simples vai morrer de sede. Eis que o abismo da morte largou as suas goelas e abriu a sua boca enorme. Os nobres e o povo simples para lá resvalam entre tumultos e festejos. Toda a gente terá de se dobrar e humilhar, e os arrogantes terão de inclinar-se. O Senhor do Universo será vitorioso. O Deus Santo mostrará a sua santidade por este julgamento e por esta justiça. Os cordeiros pastarão nas ruínas da cidade como se fosse nos seus prados, e os cabritos de engorda procurarão aí a sua comida. Ai dos que puxam a culpa com as cordas da maldade, e o pecado com sogas de carne de bois. Eles dizem:
que o Senhor se despache sem demora, para podermos ver a sua obra. Que o plano do Santo de Israel aconteça rapidamente, para o podermos comprovar.
Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que tratam as trevas como luz e a luz como trevas, que têm o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que se tomam por sábios e pensam ser inteligentes. Ai dos valentes a beber vinho e dos espertos em preparar bebidas fortes. Eles subornam o culpado em troca de um presente e recusam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a língua de fogo consome o restolho e a palha devorada pela chama, as suas raízes ficarão podres e os seus rebentos voarão como pó fino. Aqui eles rejeitaram o ensino do Senhor do Universo e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, o Senhor se volta irado contra o seu povo e estende a mão para o ferir. Tremem os montes, os cadáveres das vítimas jazem nas ruas como se fosse estrume. Mas ainda assim, a cólera do Senhor não se aplaca e a sua mão continua ameaçadora. Ele levantará um estandarte para chamar uma nação distante. Vai assobiar-lhe para os confins da terra. E eis que ela se apressa e chega rapidamente. Nenhum se sente cansado nem coxo. Nenhum cabeceia de sono, nem dorme. Nenhum desaperta o seu cinto, nem desata a correia das sandálias. As suas flechas estão aguçadas e todos os arcos bem puxados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos carros parecem um turbilhão. Mais parece o rugido de uma leoa junto com o rugido das suas crias. Aos gritos, eles agarram a presa e seguram-na bem, e ninguém a consegue tirar. Naquele dia, o rugido do inimigo contra este país será como o rugir do mar. Olharão para a terra, mas só haverá trevas espessas. As nuvens sombrias obscurecem a luz do dia.